Camada 8.
Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu não sou o Eduardo Barazal Morales, eu sou a Tuânia Oguro Tabosa.
Eu sou a Jaqueline Rodrigues.
E eu a Fernanda Machado.
E eu a Mariana Custódio.
E no episódio de hoje, como vocês perceberam, temos só mulheres. Isso porque é um episódio especial em homenagem ao Dia das Mulheres. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias.
E para vocês que nos ouvem via Spotify, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum episódio do Camada 8.
E no episódio de hoje, convidamos Tatiane Figueiredo, instrutora na Datacom, para uma conversa. Então pode tocar a vinheta.
Roteamento de ideias.
Bom, como é de costume aqui no Camada 8, a gente começa a conversa pedindo para o convidado se apresentar. Então, Tatiane, conta um pouquinho sobre você para a gente. Quem é você, onde você trabalha e o que você faz?
Sou Tatiane de Figueiredo. Ou pode me chamar de Tati, mas primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com essas mulheres espetaculares, agradecer toda essa oportunidade e falando um pouquinho de mim. Sou formada em técnica em telecomunicações pela Escola Técnica de São José, que é uma cidade ao lado de Florianópolis, onde, né, eu nasci aqui e vivo hoje em Florianópolis. Trabalhei por muitos anos na área de PBX com centrais analógicas e centrais digitais, e no decorrer do tempo, né, na evolução, eu acabei fazendo engenharia, porque eu acabei gostando dessa área, do que eu estava trabalhando, e me apaixonei, acabou virando um sonho ser engenheira. Então, escolhi uma engenharia devido ao trabalho, tudo, o tema, o curso que foi engenharia de produção, iniciei lá em 2001 e me formei em 2005, então sou engenheira de produção. Era a única engenharia que tinha à noite e durante o dia, então eu conseguia conciliar tanto o trabalho quanto o estudo. Eu gosto muito da área de estudar, de ler, seguir nesse caminho. Depois, com o andar do tempo na carreira, eu acabei pegando uma veia assim, mais administrativa na empresa anterior onde eu estava trabalhando, e como consequência, né, acabei me distanciando da parte técnica e migrei para fazer um curso, uma pós-graduação em gerência de projetos, que essa pós-graduação ela me deu muita base assim, para melhorar as coisas do meu dia a dia. Com o passar dos anos, né, andando mais um pedaço no tempo, eu voltei para a parte técnica, que foi onde eu fui contratada pela empresa Datacom, que é a empresa que eu estou hoje. E um ou dois anos depois, acabei investindo numa pós-graduação técnica, que foi a de Engenharia de Rede de Computadores pelo Senai em Porto Alegre. E também acabei, né, gostando um pouquinho mais dessa área e fui para a veia ali, para a carreira das certificações da Cisco, onde eu tirei o CCNA e atualmente estou na missão, né, uma missão minha, uma meta minha, que é estudar para tirar o CCNP em Core, né. Trilhar bem essa carreira, que é uma área que eu acabei me encontrando, pensando em gestão e pensando na parte técnica, aquela que faz o brilho nos olhos é a carreira técnica. E uma pessoa que me incentivou muito na questão de migrar na parte de infraestrutura de redes, tanto com a pós quanto com os cursos de certificação, e foi um grande incentivador meu, foi um professor, o professor Marcelo Conterato, do Senac, que ele foi um dos meus grandes incentivadores nessa área, e eu sou muito grata por tudo que ele fez. Ele é um mestre e um mentor, assim, incríveis. Ele, na questão de orientação, de apoio, assim, de pegar isso, te pegar pela mão e te ajudar, e vamos lá, Tati, ter o orgulho de que você está ali. Então, é muito gratificante para mim, e não deixa também de ser uma pequena homenagem aqui para ele, que provavelmente ele vai escutar, assim, de tudo que ele fez por mim, uma maneira de reconhecimento para ele. Uhum. Hoje, né, atualmente, eu sou instrutora de treinamentos técnicos na empresa Datacom, desde 2014. Eu atuo nas linhas de suítes Metro Ethernet e GPON, uhum, tanto para o mercado nacional como para a América Latina. Esses treinamentos eles são ministrados presencialmente, vamos dizer assim, até antes da pandemia, né, a gente passava aí por muitos locais, tanto dentro da empresa quanto regionalmente. E com a pandemia, a gente acabou fazendo o online, né, que esse online ele pode ser ao vivo, assim, ele pode ser um remoto, questão de síncrono e assíncrono, e a gente também acabou desenvolvendo a plataforma de cursos virtuais da Tacom EAD, onde eu sou a instrutora lá dos cursos que nós temos 4 cursos atualmente, estamos aí no roadmap de fazer mais um aí, ou 2, 3 nesse ano, mas já tá começando a ficar no forno, e acho que é isso.
Então, Tatiane, você estava falando sobre a sua formação, né, em engenharia de produção, gerenciamento de projetos, e qual foi a sua motivação para hoje você estar nessa área, né, de infraestrutura das redes? Conta um pouquinho para a gente.
Eu trabalhava numa outra empresa anterior à Datacom, eu trabalhei lá por 14 anos, e aprendi, acredito que eu fiz uma carreira bem legal lá dentro, bem bonita, tanto para a empresa quanto para mim, assim, eu cresci, foi onde eu me desenvolvi mesmo como uma profissional, né, quando você entra com 19, sai um pouquinho, né, 14 anos depois. Claro que naquele momento você acredita que você só conhece aquela empresa, você só sabe o core dela, você acredita que você não tem conhecimento de outras coisas, porque quando você vive 14 anos ali dentro, teu mundo vira aquilo ali. Então, os primeiros dias, às vezes, são traumáticos, mas daí depois, assim, agora vai tirar férias, vai ficar de boa, só que os boletos continuam chegando, né? Depois de 30 dias, os boletos vêm e você precisa pagar a conta. Aí você começa a estudar para concurso público, que não é o que eu gosto, não é algo que me atrai, mas esse é um perfil meu. Você começa a vender produtos de beleza de encarte, assim, para começar a passar o tempo. E nisso, assim, você precisa começar a trabalhar. E um colega que trabalhava na Datacom, em Prestol, ele assim, Tati, nós temos uma vaga na Datacom para ser instrutora. Eu assim, beleza, mas eu nunca mexi com suíte, essas coisas. Eu sempre fui central telefônica, troco ramal, eu não sei mexer nisso. Tati, mas tu tem o quê? Tu tem a instrução, tu tem o conhecimento. E como é que eu adquiri esse conhecimento? Assim, por que ser professora, por que ser instrutora? Porque lá no passado, eu trabalhava como suporte técnico, mas o instrutor, na época, ele pediu para sair da empresa. E sobrou quem? A assistente de treinamento, sou eu. Então, a supervisora na época, assim, Tati, tu vai para Recife. Ah, não, não vou não. Ah, não sei, dar treinamento, sei lá, que nunca fiz isso. Eu separo pasta, mando coisa para os outros, mando apostila. Não, Tati, você vai. Não, não vou. À tarde, passagem na mesa, porque naquela época as passagens, né, aéreas, elas eram impressas. Cara, daí você para pensar, eu nunca viajei de avião, nunca dormi fora de casa sozinha, como é que eu vou e muito menos ministrar treinamento? Mas Tati, tu conhece o produto, então vai. Ah, acabou e fui, né? Acaba indo, a gente vai, passa medo e vamos. E chegando lá, né, deu dor de barriga, eu gaguejei. Mas o bom é que eram pessoas internas, eram gerentes de conta. Então, assim, não era ainda um cliente final, vamos falar assim. E sim, pessoas nossas. Claro, voltei achando que foi tudo uma droga, horrível. Só que daí foi o primeiro, foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, foi indo. E nisso eu tô aí, sei lá, 14, 16 anos no meio da instrução. Então, isso foi a ponte para que eu entrasse na Datacom. Eu tinha o conhecimento de toda a vivência do treinamento, porque só quem vive treinamento sabe o que é. Treinamento não é só sala de aula, é antes da sala de aula, preparação do material, você vai ver cofre, você faz, tem todo um suporte. Ou professor em sala, isso vale para professores de educação mesmo, né? Você ali dentro da sala e você tem pós-sala. Então, às vezes a pessoa pergunta, né? Você só dá treinamento ou trabalha? Né? Não, o meu trabalho é isso, porque tem todo um antes, durante e um depois. Mas você vai para entrevista assim, mas eu nunca, não sei nem quem faz esses produtos direito, nunca tive oportunidade, talvez por não pensar, por não correr atrás, e acabei não indo para o mundo de suítes, fiquei só no PBX. Fiz a entrevista, né, sempre, cada entrevista que você vai fazer é uma aposta, pensando em profissional e empresa. A bagagem da rotina eu tinha, e a empresa, tanto eu, tínhamos 3 meses. Né? Se não render em 3 meses, se vale para qualquer empresa, não render em 3 meses, né? A pessoa, ela é convidada novamente a ser disponibilizada para o mercado. Então, e acabou dando certo, né? Pela vivência, baixei a cabeça, comecei a estudar, comecei a gostar da área de infra. Nunca esqueço o dia que botaram o switch na minha mesa, botaram o switch ali, Tati, se tu tiver pergunta, me pergunta. Aí você olha para aquele negócio assim, onde liga, onde encaixa o quê, o que eu faço? Eu não sei nem o que perguntar, porque eu não conheci, nunca tinha botado a mão na vida naquilo ali. Aí tá, vamos fazer assim, vamos ler manual. Né? Manual foi feito para isso, né? Para começar a dar os primeiros passos para a galera. Né? Li o manual inteiro, pegava aquele negócio, olhava, virava, tá. Ligou. Daí eu virei para um colega, tá, e se eu ligar todas as portas, o que eu faço? Tá ligado? Daí se eu precisar acessar, não tiver esse cabo acessado, vai tirar um cliente, vai acessar eu. Tá, tudo bem. E foi, começou a estudar e foi onde, né, acabei. Hoje sou apaixonada pela área de infra. Então, é o que faz meus olhos brilharem, assim, é falar de um pouco de tecnologia, ensinar a pessoa a configurar um switch, um roteador, toda a parte de Japão, ver com que... E ver o que tu ensina, que tu, na verdade, tu conduz, tu ajuda a pessoa ali do outro lado, e ela tá depois ali na rua, puxando fibra, instalando um CPE dentro do cliente, configurando. É bem gostoso você chegar ali no final de fazer uma retrospectiva de ano, assim, olhar assim, poxa, ajudei aquela pessoa, aquele provedor aumentou, aquela operadora, é bem legal.
É muito boa essa sua história, porque a gente tem uma história mais ou menos parecida, né? Nossa estagiária que tá aqui participando do podcast, a Fernanda, ela queria fazer odontologia. Mas acho que de tanta gente encher o saco dela, de tanto falar, ela acabou mudando mais para a área. Ela, inclusive, faz monitoria dos nossos cursos, né? É, acho que seria legal a Fernanda, né, conversar com você para tirar algumas dúvidas da área, né, que ela possa ter, como você que já tem bastante experiência. O que você acha, Fernanda?
Então, realmente, quando eu entrei no NIC, eu entrei com a vontade de ser dentista, né, de fazer odontologia. Mas muita gente estava me incentivando a entrar na área de TI, principalmente Eduardo.
Nosso querido Eduardo.
Como tinha bastante gente, fora o Eduardo, o pessoal do NIC, meus pais também, eu acabei entrando na área, né? E hoje é uma coisa que eu estou gostando e a gente aprende a amar cada dia, né? Uns pouco a gente aprende a gostar mais, um pouco a gente aprende a gostar mais. E como a Tony mencionou, eu também faço a monitoria no curso, né, no BCOP. Também é uma coisa que para mim está sendo um desafio, porque eu sou uma pessoa tímida, não gosto muito de falar em público. Eu não me imaginaria fazendo, nunca me imaginei fazendo, mas é para mim é uma grande oportunidade, né? É até bom porque eu me desenvolvo e também é uma outra coisa que eu também estou aprendendo a gostar, né? Com o tempo, assim, a gente pode não gostar de início, mas com o tempo a gente se acostuma, acaba gostando, vendo o resultado, né, nas pessoas, porque elas usam do que a gente... passam para elas no curso, então isso é bastante interessante, é bastante gratificante para a gente.
Que legal, seja bem-vinda à nossa área. Nem te conto que quando eu era criança eu queria ser cantora, eu ia morrer de fome, tá? Porque é terrível. Eu pegava o relógio, fazia assim, o relógio do pai, o relógio da mãe, né? O homem e a mulher, e eu brincava deles cantando, Jesus amado. É, eu ia ter que trocar de profissão porque não ia dar certo ser cantora. Mas seja bem-vinda, assim, é muito legal. Realmente, às vezes, no começo, a gente tem... Falar em público, acho que é um dos maiores medos que a gente tem, justamente pela exposição, né? Ah, como é que eu falo? Se eu tenho que falar certinho, não tenho que falar certinho? Como é que é? E se a pessoa ri? E se ela fazer uma pergunta e eu não souber responder? E agora? Cara, a pergunta que a pessoa faz, que tu não sabe, é direto. É, você tem duas opções. Você sorri e continua balançando a cabeça. Ou você, eu gosto muito da segunda alternativa, assim, olha amigo, desculpa, isso eu não sei, nunca pensei desse jeito, mas vamos ver juntos e trabalho o conhecimento junto, né? Eu acho que é uma forma assim, a questão da humildade também, que ninguém sabe tudo, e você chamar o cara, chamar outra pessoa ali para junto de ti e os dois aprenderem. Então acho que isso é uma fórmula de sucesso, e não é vergonha nenhuma dizer assim, ah, isso eu não sei, não pensei, não vi esse cenário. Então, mas vamos desenhar, vamos conversar junto. E o legal de você estar entrando na monitoria, que você tem pessoas feras aí que podem te ajudar a te dar esse suporte. Eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou te ver como instrutora de um curso e nós vamos ficar rindo ainda muito da situação, que é que às vezes a gente, né, faz a retrospectiva de vida e, ah, mas lá assim, me deu dor de barriga no meu primeiro trabalho. Hoje a gente ri, mas... isso faz parte do ser humano. E eu nunca fui para uma sala de aula ou conversar com um cliente ou fazer uma entrevista, alguma coisa que não desse um frio na barriga. Sempre. Sempre vem aquele friozinho, dá assim, às vezes, será que eu tenho que dar um coisa? O que eu tenho que fazer? Assim, então, e eu acho que esse frio na barriga ele é gostoso. porque ele te centra, ele te mantém no teu conhecimento, ele te mantém sem soberba, sem arrogância, porque tu não sabe realmente o que o cara vai te perguntar, como ele vai te abordar, qual é a dúvida dele, e a dúvida dele pode ser a tua também, porque eu não tinha pensado. Então, pensando aqui nos treinamentos presenciais que fazem tempo que não acontece, eu sempre ia lá na frente, eu sempre vou na recepção da Datacom, sempre, pessoal, bom dia, tudo bem? Pode entrar, né? Por favor, uhum. Treinamento, leva na sala, senta, aqui é banheiro, água, café, vamos esperar uns 5 minutinhos antes de começar. E ali, assim, ó, tá, frio na barriga, assim, parece que o coração tá aqui na garganta, assim, tuque, 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 assim, meu Deus do céu, e se eu não for aceita? Que eu acho que esse é o maior medo nosso, sem independência, mulheres ou não, é estar lá na frente de alguém, e o medo da aceitação, será que vão aceitar, será que vão gostar? Então, isso é gostoso, e geralmente as pessoas aceitam, um ou outro caso, às vezes, de preconceitos, as coisas, mas acho que todo mundo que passa por isso, se tem aquele brilhozinho, aquele gosto, ela consegue caminhar, e eu tenho certeza que você vai ser 100% sucesso.
Obrigada.
Como todas aqui.
Então, na sua opinião, o caminho profissional nesta área, por ser mulher, é mais fácil ou mais difícil? Ou não tem diferença?
Eu vejo como mais difícil. Há um mar de desconfiança quando uma mulher está falando, quando uma mulher ela atua numa área onde há um outro sexo dominante, né? Ou, na sua grande maioria. Dificilmente um homem questiona outro homem. Agora, quando tem uma mulher, geralmente vem uma pergunta, será que você tem certeza? É isso mesmo? Onde é que tu viu isso? Sempre tem aquela sensação, esse ar de desconfiar, né? E como também, às vezes, as situações onde você não tem o poder da fala, simplesmente você é excluída, né? Pergunta para um, pergunta para outro, e tá, e tipo, você tá quase abanando ali, tipo, né? E eu, né? Eu também tenho ideias, eu também quero contribuir, eu posso, às vezes é quase assim, né, tipo, levanta a mão assim, eu posso, lá. E claro, isso não acontece onde eu trabalho, né, a gente tem mulheres, poucas, mas nós temos, mas é uma realidade onde você entra num treinamento, você vai conversar com o cliente. Recentemente, final do ano passado, fazendo um suporte, dando um apoio, eu fui ligar para um cliente, eu precisei, olá, tudo bem, bom dia, eu sou a Tatiane da Datacom, o senhor conversou com o nosso gestor, estou ligando para tirar dúvida, o que eu posso lhe ajudar? Assim, olha, primeiro você escuta, anota tudo que você tem para anotar, e no final você me pergunta, dá aquele sim, tipo, respira, tudo bem, cruza o braço, escuta e vai. E no meio da conversa ele também perguntou, tá, mas tu tem certeza que tu está entendendo o que eu estou falando? É ruim, porque ele não faria essa pergunta, ele não faria esse questionamento se fosse um homem que estivesse ligando para ele. Uhum. Então, assim, isso é uma questão cultural, e cultura demora para ser alterada, ela ser mudada. Já passei, na maioria dos cursos que eu faço, a minha pós-graduação, eu era a única mulher, então entra dentro da sala, o professor pega ali o diário de classe, Tatiane, né? Uhum. Tipo, claro, né? Tem mais alguma aqui? Não, só tem eu. Então, já passei a entrar em cursos que eu paguei, chega lá, o instrutor olha pra mim, tá no curso certo? Nem bom dia eu ganhei, tá no curso certo? Eu, uh-huh. E continuei tirando o notebook ali da mochila, mas tu tem certeza mesmo? Dá vontade daquele, respira, sim, eu sou no curso certo, é o curso tal, eu paguei, beleza? Aí, né, fez o bolinho, tudo, daqui a pouco vai pedir desculpa. Mas, às vezes, isso é feito com consciência, às vezes é feito sem consciência, porque já está enraizado de cultura. Então, assim, no dia que a gente conseguir não olhar mais para sexo, cor ou opção sexual, a gente vai evoluir como ser humano. Porque eu, como mulher, eu sinto isso, principalmente viajando, tendo esse mundo mais masculino, eu acredito que pessoas de outras cores também sofrem esse preconceito, como de opção sexual. E a diferença das pessoas, ela não está na cor, no sexo ou no que ela escolhe. E sim, está aqui dentro da cabeça dela. É ali que ela vai contribuir para o trabalho dela, vai contribuir para a sociedade. A diferença é no que a gente consegue realmente entregar. É triste, mas é uma realidade bem presente, às vezes um pouco escondida, mas presente.
E o que você acha, né, da participação das mulheres dentro do mercado de TI?
É pouca, muito pouco. Geralmente, assim, até pouco tempo atrás, na área ali do nosso, ali que a gente chama de suporte, que envolve suporte a cliente, engenharia de aplicação e treinamento, eu era a única mulher. Agora, recentemente, nós temos mais duas mulheres incríveis também, que é a Susan e a Verônica. Elas estão no suporte e a gente está, né, com um time aí de mulheres. Mas, geralmente, o curso da pós era eu, esse curso que eu fiz, que eu passei para essa situação, era só eu, entre 30 homens. Mas é algo que a gente precisa, tá? Justamente por não se observar a diferença de fora, e sim o conteúdo de cada um. Há um tempo atrás, eu ouvi na rádio da Jovem Pan, domingo, um programa que se chama de Entrevistas Mulheres Positivas. E nesse dia, estava falando ali a Poliana Souza, da Coca-Cola. E ela representa bem o que eu penso. E assim, a frase que ela usou, vou até assim, aspas duplas, né, para citar a frase dela, não adianta convidar para fazer a festa e não chamar para dançar. Então, não adianta, fecha aspas, né, não adianta você... Tá, tem mulheres, mas você não dá oportunidade. Nós temos negros, mas não dá oportunidade. Eu tenho uma pessoa que tem uma outra opção sexual e se você não dá oportunidade, ela é sempre excluída. Então, assim, é a questão de dar a oportunidade. É a questão de deixar a pessoa falar, dela se expor, dela dar o melhor dela. E, às vezes, quando a pessoa ela faz isso, pode ser pouco assim, por favor, fulano, fala um pouquinho o que tu pensa. Às vezes ela está fazendo de bom coração e às vezes para ela parece uma ação pequena, mas para quem está recebendo, para quem está ouvindo, está ganhando esse espaço para falar, é incrível, assim, poxa, alguém me viu, alguém viu que eu tenho valor, então assim, eu tenho tanto conteúdo, tanta coisa boa, tanta ideia para dar e alguém olhou para mim. Então, é dar voz, é dar segurança, é dar apoio, né? Então, eu acho que não é, às vezes, uma questão de feminismo ou machismo, mas é a parceria. Então, assim, é uma área que nós atuamos extremamente masculina, raramente você encontra, tanto que eu já tive gente que olhou para mim assim, que hora que chega o instrutor? Aí eu paro para pensar, tipo, mas eu sou instrutora, o que eu fiz de errado de eu trazer o cara para dentro da sala e o cara virar para mim na frente de 15 pessoas e perguntar, que hora que chega o instrutor? Claro, você tem que pensar num ponto de melhoria, o que eu posso fazer melhor para o próximo? Que a gente tem que aprender com, né, quais situações a gente tem que aprender até para ser mais forte. Na próxima turma, bom dia, pessoal, sou Tatiane de Figueiredo, podem me chamar de Tati, a instrutora do curso, e ficarei com vocês a semana toda. Pronto, eu resolvi meu problema de me perguntar quem é o instrutor. Justamente por isso, pela dominação do sexo, vamos falar assim, do sexo oposto. Mas nem por isso, por ser dominado por uma outra opção, tenha consciência que você vai fazer a diferença. Se você quer aquilo ali, se você gosta, se você faz o que ama, vai fazer a diferença. Vai ser estranho no começo, vai, a pessoa vai te olhar meio torto, mas vai, faz, acredita, porque lá no final você está construindo, você vai ter várias pedras no seu caminho, você está juntando essas pedras, você vai conseguir fazer uma casa, dependendo, você vai fazer um castelo lindo, bonito, forte e com uma base sólida, que vai fazer com que na hora que você chegue aquela perguntinha, aquela questão, tu diz, não, eu tenho base. Eu estudei, eu sei o que eu sei também o que eu não sei, o que eu preciso melhorar como profissional, como pessoa. E então, a tua casa ela não vai ter aquela rachadura grossa, vai ver, doutor, vai dar uma trincadinha, mas ela não vai ser tão grossa. Então, assim, a questão, assim, não sei se é conselho ou não, mas, assim, não desiste, vai com as pedras, porque lá no final vai ser muito bom. Você vai olhar para trás assim, valeu a pena tudo que eu aprendi.
Sim, e é exatamente sobre frisar também, né? Que às vezes as pessoas podem desacreditar do nosso potencial, mas nós temos que acreditar, né? Não abaixar a cabeça, ir atrás de estudar, ter conhecimento, porque através disso o conhecimento vai sendo lapidado também, né?
E o conhecimento também te abre portas, né? Muitas portas.
Vai sempre ter o cara, vamos geral, uma pessoa, vamos falar assim, não tirar o cara, né? Vai ter uma pessoa que eu chamo de fura-balão. Você vai chegar empolgando o negócio, aí eu vou montar isso aqui, o cara vai ser tuf no teu balão. E tu vai murchar. Vai. Sempre vai ter um. Vai aparecer alguém no teu caminho. Então é muito importante, que, além de você ter a base, que você tenha pessoas para conversar. e você tenha pessoas para se espelhar, independente se é homem, se é mulher, opção sexual, mas que você possa trocar uma ideia, referências, ter alguém assim, que uma mentoria, alguém, não que a mentoria, alguém, a outra pessoa do outro lado, ela vai te dar a melhor resposta, ela vai te dar a solução, mas ela está ali para te dar um apoio, ela está ali para te dar a mão, ou apenas o ouvido, para alguém chegar assim, ah, eu estou precisando conversar. Igual a situação que eu passei ali, o instrutor perguntando, você tem certeza que está no curso certo? Aí você vira assim, eu não tenho ninguém nem para desabafar. Naquele momento, o que eu desabafei como? Nas redes sociais. Eu tinha, sabe, quando aquele negócio está fazendo mal para ti, precisa botar para fora? Então você vai ali assim, poxa, nós estamos calado, em pleno século 21 e nós temos ainda preconceito. Eu precisava tirar aquilo de dentro de mim. E às vezes você tem alguém, pode ser o companheiro, a companheira, pode ser o pai, a mãe, pode ser o filho, pode ser um amigo, uma amiga, aquela pessoa que você gosta, você vai lá e conversa, faz diferença. E ter também mentoras ou mentores que tenham a ideia da parceria, não machismo, não feminismo de novo, mas aquela coisa assim, faz a diferença ter alguém para conversar, para te orientar, para desabafar. Então, eu acredito que ter uma rede que te proporcione isso, naquele dia que tu não tá legal, é ali que vai fazer a diferença, que tu vai pegar aquele gás, aquela motivação, assim, não, vamos, hoje foi um dia ruim, o que que eu aprendi, e amanhã eu vou melhorar. É a questão ali, oi, bom dia, tudo bem, eu sou a Tati, a instrutora. Né? Porque você sai e você fica indignado, assim, tá, ah, eu tô ali na frente, eu não sou ninguém. Então, eu acredito nisso, né? Na mentoria, no apoio, que ela vai fazer a diferença, independente de resposta correta ou resposta errada.
A gente falou aqui da Fernanda, que mudou de área, né? Pra nossa área aqui de tecnologia. Agora a gente vai pra Jaqueline, que o sonho dela é ser instrutora de redes. Então, Jaqueline, aproveite que você vai conversar com uma outra instrutora e vai, tira suas dúvidas, coloca seu coraçãozinho.
Então, Tati, desde pequena, né, você falou assim que quando você era pequena, você sonhava em ser cantora. Quando eu era criança, eu explicava lá pra minha prima como eram os movimentos da Terra, porque eu sempre quis ser professora, eu sempre sonhei, minha vida inteira, nunca pensei em fazer nada diferente. E aí, né, aconteceu que eu fiz o meu técnico de redes e lá eu me apaixonei e falei assim, não, vou dar aula. E fui procurar o estágio e tudo mais e tô aqui. Então, eu queria saber de você, né, sobre essa questão de ser instrutora, né? O que mais te motiva a dar aula nessa área, assim? O que que você pensa sobre isso? Como que você se vê hoje? E como que você pode dar de conselho para aqueles, né, que querem também se tornar professora nessa área?
O que mais me motiva é ver o brilho no olho no final do treinamento. Isso, para mim, assim, é aquela sensação, assim, de missão cumprida. É tu ver que, em alguma forma, você pode contribuir na vida daquela pessoa. Eu acho que isso é muito sentimento que um professor de educação formal, acho que ele sente, se chegar lá no final de um ano, aquele aluno passou, aquele aluno, ele aprendeu, pegou uma criança, ela aprendeu a ler, fui eu que ajudei. Então, esse sentimento de chegar, claro, o meu treinamento é de 5 dias no máximo, ou os EADs que vão fazendo com o tempo, é muito gostoso você ver assim, eu consegui contribuir para o ser humano. Eu acredito que também é o sentimento dos cientistas quando eles desenvolvem uma vacina, desenvolvem uma cura, um remédio, algo assim, poxa, eu estou ajudando a humanidade. Esse é o sentimento que eu tenho, chegar no final do treinamento, eu chego podre, cansada de ficar em pé, falo a semana inteira, mas chegar lá assim, Tati, eu vou semana que vem, eu vou aplicar o que tu me disse, porque isso aqui vai me ajudar muito. Ah, todo aquele cansaço assim, sai assim em 5 segundos. É algo que eu me encontro, é algo que eu gosto, longe de eu ser a melhor instrutora, de ser a melhor pessoa, mas eu tento fazer aquilo com amor, porque é aquilo, é minha vida, é minha paixão, é a minha missão, e também porque eu acredito contribuir com a educação. Não é uma educação formal, mas é uma educação profissional que vai ajudar aquela pessoa ali a prosperar na vida pessoal e vida profissional. É gostoso você ver uma pessoa que estava lá embaixo, entrou como uma estagiária, como um estagiário, aí ele vira um assistente, ele vira um analista, daí ele começa a se envolver na área, daqui a pouco ele está um chefe de setor, um chefe de instalação, vai para um NOC. É muito gostoso você ver essa evolução e que você fez em algum momento da vida parte dela para que ela conseguisse almejar aquilo ali. Então, é isso que me brilha os olhos, é isso que me faz ficar na área. Já fui para a gestão, É gostoso também trabalhar com pessoas, mas a educação, você parar, estudar sobre um determinado assunto, adaptar aquele assunto à sala de aula, porque nem todos são técnicos. Você abre por mais que o curso ele é técnico, tem um embasamento técnico, nem sempre as pessoas são técnicas. Então, como é que tu nivela a galera? Vai vir o cara top das galáxias, que é melhor que você, em conhecimento longe, e vem o cara que tá entrando agora, que não tem base. Como é que você faz isso? Como é que você ajusta isso? É a maneira com que você explica, é a maneira com que você envolve, é o lúdico, é tentar fazer isso. E é muito gostoso a hora que eu tô ensinando, como é que eu posso explicar isso? Ah, eu posso usar esse exemplo do carro e vem aqui, o carro é o pacote normal, a moto é a voz e o caminhão é o cara que tá assistindo no YouTube. O cara consegue visualizar isso, assim, ah, eu consigo visualizar o tamanho de um caminhão, um carro e a voz, e a moto. E como é que a moto passa? Ela vai fazendo zigue-zague ali no meio, então eu posso perder um pacotinho aqui, um pacotinho ali, e a voz vai picotar lá do outro lado. Por que que tu não cria uma via só para as motos, não é melhor? Eu tô fazendo QoS. Então, trazer às vezes algo técnico para algo mais lúdico é um desafio também, e é muito gostoso. E você chegar lá no final e explicar o cara assim, Tati, agora eu entendi, muito obrigado. Não tem valor que pague, é muito, pessoalmente isso, claro, valor que pague, a empresa paga, né? Mas como pessoa não tem valor que pague isso. E o conselho para quem quer, conselho não, né? Conselho, se fosse bom a gente vendia, mas a dica, ninguém é dono da verdade aí, é difícil, é muito difícil. É, principalmente porque é difícil falar em público. Sei lá, na frente, todo mundo te olhando e tu... E agora? Agora é comigo? Tá todo mundo me olhando? Então, é difícil, mas é bom. Vai que dá certo. É medo, as pessoas têm medo de se expor, sim, todo mundo tem. Tem medo de fazer uma pergunta boba, que às vezes é a dúvida do outro, de responder de forma torta, mas é bom. Vai, porque não é todo mundo que tem dom. Tem gente que quer e não consegue. Tem gente que não quer e tem um dom e acaba indo. Mas a instrução é algo que você está sempre estudando, você está sempre se atualizando. Cada dia que passa, você tem certeza que você não sabe das coisas, porque apareceu uma palavrinha nova, tá assim, meu Deus do céu, onde é que veio isso aí? O que é isso? Anota num papel, procura, vai estudar. Ah, eu tenho que montar um treinamento, sei lá, de BGP. Cara, eu sou ruim em BGP. Estuda, vai atrás, pega, vira pro colega do lado, dá uma dica. E nisso, você aprende. E depois você ensina. E quando você ensina, você aprende duas vezes, porque você está reforçando seu conhecimento. E no momento que você chegar a apresentar, começar a apresentar sem PowerPoint, sem começar a conversar com as pessoas de tecnologia, de protocolos, sem a necessidade de um apoio, porque às vezes eu fico pensando assim, tá, tô lá na sala e se faltar luz, eu faço o quê? Porque eu tenho um roteiro no PowerPoint, claro, porque as pessoas precisam acompanhar. Mas se faltar luz, eu faço o quê? Então, isso, o teu estudar, o teu se dedicar a isso, que é o pós, o antes da sala e o pós da sala, vai fazer a diferença. Né? É aí que as pessoas se diferenciam, né? É a vírgula a mais, os décimos a mais que você entrega no dia a dia, que vai fazer você ser diferente e vai fazer, consequentemente, com o tempo, você vai adquirindo maturidade e você vai virando referência na área. É a dedicação, é estudo, é leitura, a gente precisa ler a nossa área, é uma área que tem que ler norma, tem que ler livro, e às vezes a gente dá aquela, né, escapadinha, não lê, né, tá escrito enunciado direitinho ali, a gente pula, né, vendo bolo a R$5, vende o quê? Quanto custa? Então, assim, é uma área realmente que precisa se estudar, precisa dedicação, mas é bom demais.
Então eu vou mudar de assunto aqui, né? Você comentou sobre os cursos técnicos e tal. Eu queria falar um pouquinho, perguntar um pouquinho para você sobre certificação. Na verdade, eu tenho a impressão, assim, que a teoria de redes, né, é a mesma para qualquer equipamento. Mas a gente tem a impressão que na área de redes existe uma importância muito grande, né? O profissional que tem certificação é muito valorizado. O que, que você acha isso, desse modelo? Você acha que certificação é realmente importante? Porque eu tenho a impressão que lembra um pouco a linguagem de programação, né? Se você souber a teoria, você pode pegar um manual e meio que mudar de fabricante ou de linguagem, no caso. O que você acha desse modelo de certificação?
Eu concordo contigo. A base é a mesma, o conceito é o mesmo. Tirando os protocolos que são proprietários, coisas que os fabricantes fazem de forma proprietária, que é deles só, não abrem, e força a trabalhar com ele, tá, vilão é vilão, SPF é SPF, BGP é BGP, igual para todo mundo. Então, quando você tem a teoria, você tem um conceito, você configura qualquer um, o que muda é sintaxe. E eu também percebo uma corrida muito grande pelas certificações, né? O pessoal ali, certificação, certificação, certificação. Tem muita gente boa, top das galáxias no mercado, que não tem nem graduação. Né? Não é isso que vai fazer aquele profissional ser melhor ou pior, não, ele é um profissional. Então, assim, ter o certificado, eu tenho uma certificação, ok, eu acho que ela vai te dar as portas para você fazer uma entrevista, ela vai dar ideia para aquele recrutador, se eu pensar assim, que a pessoa tem aqueles conceitos mínimos, o mínimo que se exige de uma certificação, o cara conhece aquilo ali. Não quer dizer que ele seja o melhor ou que ele saiba fazer. É conhecido todo mundo. Tem muita gente que estuda só questão de prova, vai lá e tira o certificado. E daí, na hora do vamos ver, que você pega o equipamento e vamos lá, o cara vai dizer assim, tu não tem certificação? Tá, mas eu nunca botei a mão no equipamento na vida, não sei. Então, assim, a gente tem que... Eu acredito no quê? A certificação é importante, sim. Ela valida que você estudou, que você tem um conhecimento. É isso que ela traz. Mas ela não pode ser banalizada, ela tem que fazer sentido para os dois lados, ela tem que fazer sentido para quem está recebendo a certificação, né? Eu tirei uma certificação do fabricante A e ela está de acordo com a minha expectativa, era isso que eu quero. Eu não quero uma certificação para botar lá numa rede social, eu tenho meu certificado e sorrir. Não, ela tem que fazer sentido, ela tem que agregar, consequentemente ela vai agregar para a empresa. Se eu pensar hoje em Datacom, quando a gente faz um recrutamento para contratar alguém, a gente pede conhecimento, em nenhum momento a gente pede uma certificação. Claro, se o cara apresentar, eu tenho uma certificação do fabricante A, a gente entende que ele estudou, porque ele fez uma prova, claro que ele pode bypassar isso, todo mundo já sabe. Ou não, realmente o cara se dedicou, então eu acredito que ele abre as portas, mas manter ou fazer você ser aprovado numa vaga não vai ser a certificação. É o teu conteúdo, é a entrevista, é o teu conhecimento.
Então, eu comentei de programação e configuração de equipamentos, dependendo da aplicação, é muito repetitivo, né? E a gente vê que está tendo cada vez mais automação. Você acha que o futuro de um profissional de redes é a automação? É saber linguagem de programação para automatizar essas tarefas? Você acha que isso vai ser um diferencial para o futuro ou vai demorar muito ainda?
Eu acredito que sim, que vai ser um diferencial, que você ter uma rede, assim, uma coisa é você configurar 2, 3 equipamentos, outra coisa é você ter uma rede com 200 equipamentos. Você tem que acessar um por um. Né? Então, assim, eu vejo a programabilidade como também a parte de cloud e segurança como itens que vão diferenciar as pessoas no futuro, você saber trabalhar com isso, fazer a gestão disso aí tudo, eu acho que vai ser são pontos a serem desenvolvidos, eu acho que é bem carente ainda, né, essa questão, mas eu acredito que sim, vai fazer diferença no futuro, e não um futuro tão longe, eu acho um futuro daqui a pouquinho.
5, 10 anos?
Não, eu acho que daqui a 1, 2 anos, se não for antes. Parece que ainda a ficha da galera na coisa de usar a programação para automatizar as coisas. Então, estou vendo isso começando a aparecer bastante. E então, segurança é uma coisa que precisa. É nítido, o cara bota um equipamento, um IP público, com usuário admin e sem admin, não dá 2 minutos. Uhum. Abre um chamadinho e diz, pelo amor de Deus, socorro, meu equipamento está travado. Daí você vai olhar o log. Não tem nem data e hora correta, tá com usuário admin, sem admin, padrão, com IP público e o log cheio de acesso, né? Teve que tirar a caixa do ar ali para poder acessar. Então, assim, as boas práticas, né? O NIC é uma instituição, vou falar assim, que traz tudo de bom pra gente e muitas vezes são coisas simples que a gente não pratica, né? Vamos pensar, data e hora de equipamento atualizada, é bobo? Mas você pega... 70% dos equipamentos não tem data e hora atualizada, não troca senha e assim vai, não loga, vai, daqui a pouco ele faz uma coisinha errada, vaza rota e assim vai. Vocês sabem melhor do que eu.
Verdade.
Bom, nós já estamos quase finalizando, né, esse episódio, e eu gostaria de perguntar para você, Tati, se você teria uma dica, né, para quem quer ingressar nessa área de tecnologia.
Dica às vezes é um pouco difícil. Mas, primeira coisa, assim, é ler, Isso foi algo que também já bati bastante, já falei bastante, sim. É, pegue, tenha livros de referência. É, por exemplo, eu uso muito os livros oficiais, né? Se eu vou tirar uma certificação, que eu acredito que ela vai fazer valor para mim, eu vou atrás do livro da certificação, de profissionais de referência no segmento. Temos também muitos bons livros em português. Por exemplo, tem livros, dois livros fantásticos de MPLS em português, para quem tem dificuldade com o idioma inglês. Então, assim, é leitura, é buscar referências boas na área, pessoas de conteúdo que são reconhecidas, independente, homens ou mulheres, buscar o fabricante, ele sempre tem alguma informação, é trazer isso. Acho que essa é uma das maiores dicas. Eu tenho algumas referências comigo, deixo ali sempre que eu tenho alguma dúvida, é neles que eu vou me espelhar, é neles que eu vou procurar. Eu sou meio das antigas, eu gosto de livro, eu tenho livro, eu gosto do cheiro de livro, então eles estão sempre ao meu redor.
É muito legal. Então, muito obrigada pela sua participação aqui, Tati. Foi muito enriquecedor, principalmente para quem tem interesse em entrar nessa área de redes ou mesmo se tornar instrutor, né, o pessoal que está ouvindo aí de casa. Você tem algum comentário final que você gostaria de fazer?
Gostaria também de agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, com mulheres incríveis, maravilhosas, vou levar para a minha vida inteira. É difícil, fico até, tô até meio sem palavras aí para expressar, né, o sentimento, mas espero ter contribuído um pouquinho aí no dia a dia das pessoas. Eu só tenho a agradecer, me sinto extremamente lisonjeada, fico muito... Daqui a pouco eu vou chorar. Fico muito agradecida mesmo, sem palavras.
E antes de finalizarmos, os últimos avisos. Semana de Capacitação Edição Online, de 28 de março a 1º de abril. Lembrando que as inscrições já estão abertas para a primeira turma de 2022 do curso IPv6 Avançado, de 4 a 8 de abril de 2022 em São Paulo. E se prepare para a Live Intrarede, Gestão de Redes de Alta Performance, em 13 de abril.
Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, encaminhe para cursoscepetro@nig.br. Para os ouvintes do Spotify, lembre-se de ativar o sininho e assim receber as notificações dos novos episódios. Quero convidar a todos para se inscrever em nossas redes sociais, para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr. No Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos @nickbr. E no YouTube, é só procurar por NickBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até a próxima, pessoal.
Até mais.
Tchau, pessoal.
Tchau e obrigada por ter escutado até aqui.
E essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu .br.